Norma Urbana Culta, bobina número 94, inquérito Brasil, São Paulo, número 253, diálogo entre informante e documentador, tema 13, profissões e ofícios, número do informante 299, sexo feminino, 48 anos, documentadora Janice Unes e Sônia Boadal, data 11 de novembro de 1974, duração do inquérito 40 minutos, pista 1 de 38 a 636 giros, gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859, condições do registro normais.
Dona Lígia, nós gostaríamos que a senhora dissesse tudo que a senhora souber a respeito de profissões. Quais as profissões que a senhora acha que atualmente são mais valorizadas e por quê? E quais as profissões que atualmente são mais procuradas, além de serem valorizadas?
Ih, mas peraí, eu precisava pensar primeiro, né?
Pode pensar à vontade.
Agora, eu poderia dizer qual é a profissão que eu acho mais bonita?
Pode, como a senhora quiser, à vontade.
Ah, é de maestro. É de maestro. O maestro deve ser uma criatura extraordinária. Primeiro porque ele deve fazer o que gosta. E depois ele põe de si, né, no que ele faz. Né? E depois conhecer música deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque a música é das artes a mais espiritualizada. Porque as artes em geral, elas são palpáveis, né? A escultura, a pintura... A literatura não tanto, mas pelo menos está escrito ali, no livro, né? Mas a música é a mais espiritualizada, porque ninguém pode segurar o som. E deve ser a coisa mais linda do mundo a pessoa estar ali no meio da música, porque a música expressa tanta coisa que eu acho que nem nós podemos avaliar o quanto a música pode expressar. Inclusive, certas filosofias, as orientais, né, dizem que as coisas têm cor e têm som. Por exemplo, o pensamento. Então, as filosofias orientais afirmam que o pensamento, ele tem som e tem cor. Então, o pensamento sendo edificante, ele deve ter um som maravilhoso e uma cor também muito linda. Então, eu acho que a música sintetiza, de todas as artes, ela sintetiza tudo em si. E o maestro, desempenhando aquela função de coordenar tudo aquilo ali, ele deve se realizar plenamente. Eu acho que, para falar mais alguma coisa, eu teria que parar e pensar. Porque tem muita coisa que se falar.
Pode falar.
Agora, eu, pessoalmente, vocação musical eu não tenho. Infelizmente, não tenho talento nenhum musical, mas ouvido eu tenho. Eu tenho um ouvido razoável. E às vezes eu consigo, através da música, me colocar num plano muito acima do terreno, sabe? E a música realiza, realmente. Eu acho que a música realiza maravilhosamente a pessoa. Agora, a música, ela tem que conter em si três condições, que seria, coordenadas, logicamente, que seria a harmonia, a melodia e o ritmo. Então, essas três coisas conjugadas atingiriam aquele, o objetivo maior, que é de transmitir alguma coisa. Mas o que nós vemos atualmente é o ritmo. O ritmo é bom também, mas o ritmo isoladamente, ele, não sei, ele não é muito bom, ele entra em desequilíbrio, porque o ritmo serve para movimentar muito a pessoa e cai num padrão assim, vibratório, muito denso. Então o ritmo sozinho não atingiria a finalidade maior. Infelizmente, a gente observa que as músicas atuais, não propriamente atuais do presente momento, mas atuais de muito tempo para cá, as músicas contêm mais ritmo do que harmonia e melodia. E isso aí eu acharia que não seria um bom sinal para a satisfação humana. Parece que quem compõe música de ritmo, aquele barulho, aquela coisa caótica, parece que está colocando de si justamente o caos que sente dentro de si está exteriorizando aquilo, sabe? E isso não é um bom sinal, porque parece que nós estamos caminhando para o caótico. Que se fala em tantas coisas hoje em dia, assim, em comunicação. Eu vejo que se fala em tanto em comunicação, mas nós não temos muita comunicação. A gente fala uma coisa, não se faz entender, né? As pessoas... É difícil da gente conseguir transmitir alguma coisa que a gente consiga entender. Para começar, a ideia, antes da gente mencionar alguma coisa, já existe a ideia. A ideia é pré-existente. Mas a ideia, para ser expressa, já há uma certa dificuldade, porque o que se expressa não é exatamente a ideia. Não é exatamente a ideia o que a gente se expressa. Eu fico impressionada aí com a rodinha que anda, viu?
Deixa, esquece da rodinha andando.
O que eu quero dizer é o seguinte: a gente pensa uma coisa e quando vai transformar aquilo em palavras, não é aquilo, não é exatamente aquilo que a gente pensou. Então, por isso é que está tudo tão caótico, porque ninguém se entende. Quer ver um exemplo mais rasteiro? O telefone, por exemplo. O telefone existe para servir a gente e servir a comunicação. Lógico, o telefone é um veículo enorme de comunicação. Mas você consegue falar no telefone? É difícil. Não tem linha, do outro lado está ocupado. Geralmente mudou o telefone, não é mais aquele, você não sabe para onde se dirigir. No fim, o telefone fica um monstro tão grande na mesa da gente que a vontade que a gente tem é se desvencilhar dele, até jogar pela janela, né? E assim outros meios de comunicação. A condução, por exemplo, é um meio da gente se locomover, né? E no fim a condução fica um inferno na vida da gente, porque a gente vai ali dentro como se fosse um gado. Não sei, eu tenho a impressão que as coisas estão tão distorcidas que parece que nós estamos numa posição em que o animal parece que está acima da gente. Nós atingimos uma posição em que até o próprio animal nos dá lições de organização, de organização social. Eles parece que, seguindo o impulso da natureza, eles realizam exatamente aquilo que a natureza quer. Agora, a criatura humana, ela tem um privilégio que o animal não tem, que seria o direito de opção, né? E geralmente nós, eu acho que por termos várias opções, a gente escolhe, às vezes até a pior, né? A gente escolhe uma opção que já não é aquela que deveria. Então, eu não sei, eu estou achando que está havendo uma decadência total na criatura humana. Parece que a criatura humana está se esvaziando completamente. Possivelmente seja por causa da explosão tecnológica, que foi uma explosão muito violenta, vamos dizer, nos últimos 100 anos para cá, ou talvez até menos, 50 anos para cá, houve uma explosão tecnológica brutal. E parece que a criatura humana está perplexa, ela parece que não conseguiu ainda se adaptar, mesmo porque a coisa é tão dinâmica que a pessoa ela não se encontra, porque parece que é muita coisa numa hora só. Então, eu acho que a explosão tecnológica, que talvez, não sei, a ciência oficial ache que é um progresso, pode ser que não seja, do ponto de vista mais transcendental, da realização interior da criatura humana. E eu tenho a impressão que isso é irreversível. Do modo como nós estamos, nós temos que caminhar para frente. Não podemos parar e voltar atrás e renunciar a essas conquistas. Isso não tem jeito, não podemos fazer assim. A coisa tem que caminhar. E esse caminhar, eu não sei, parece que o desfecho vai ser um desfecho imprevisível, né? Um desfecho imprevisível. Mesmo porque nas civilizações passadas que se conhece, aliás, eu dou a minha opinião pessoal, não sei, não querendo ferir os professores de história, Mas sabe a impressão que me dá? Eu não posso falar de cátedra, porque eu mal conheço história, até sou péssima aluna em história, sempre fui. Mas a impressão que me dá é a seguinte: a história a gente aprende aquilo que o historiador quer. O historiador quer, porque eu acredito que o historiador, quando vai pesquisar e tudo, e tá certo, ele pesquisa, ele verifica e tudo. Mas um pouco dele também tem ali. Ele também coloca alguma coisa dele. Então, lá, pelas tantas, ele diz, o Dom Pedro I, naquele dia, devia estar mal-humorado quando ele tomou esta ou aquela decisão, etc e tal. Então, eu perguntaria, e quem poderia julgar que Dom Pedro I estaria mal-humorado?
Dona Aleja, a senhora colocou a senhora particularmente, a profissão que a senhora mais valoriza é a do maestro. A senhora acha que o maestro é bastante considerado de hoje em dia, é bastante valorizado pelo povo ou pelo público, vamos assim dizer? Caso contrário, eu gostaria que a senhora dissesse quais as outras profissões dentro da arte que são mais valorizadas do que o maestro.
Olha, o maestro, coitadinho, eu tenho a impressão, eu não falo de cátedra, hein? Mas é tudo assim de pura observação. Eu tenho a impressão que ele não é nada valorizado. Ele é um esquecido. Ele é completamente esquecido. E do ponto de vista econômico, eu nem sei se ele sobrevive bem. Não é? Não sei, eu desconheço. Não fiz pesquisa nenhuma a respeito. É apenas uma ideia que eu tenho de que o maestro deve, ele talvez se sinta realizado. Porque ele executa ali um trabalho de conjunto, ele toma conta daquele conjunto todo e dá satisfação para muitas pessoas. Agora, a arte, em geral, ela é valorizada, mas por uma minoria. É uma minoria que gosta daquilo, que está naquilo, é que valoriza. Agora, o povo, a massa, não tem condições de avaliar a arte.
E que tipo de arte a senhora acha que essas poucas pessoas valorizam?
Bom, aí cada um no seu métier, né? As artes, em geral, elas são valorizadas, em geral, por esse grupo de pessoas que se interessa por arte. Logicamente, a pintura, a gente vê sempre exposições de pintura, gravura, escultura, uma série de assuntos aí que se refere, assuntos correlatos, a literatura, né? Logicamente, a literatura, por exemplo, que é uma coisa que poderia ter um melhor acesso ao público em geral, ela é valorizada restritamente, né? Por exemplo, a massa humana que a gente lida aqui nunca teria condições de valorizar a literatura, que seria a arte mais acessível à massa, né? Mas a massa não teria condições de avaliar a literatura, porque você vê, o nível de alfabetização no Brasil é muito grande, né? A porcentagem de analfabetos. Então, quem valorizaria? Quer dizer, a massa popular não valorizaria a literatura que é a mais acessível, e muito menos as demais, que são menos acessíveis, não é?
Dona Lígia, vamos supor, para a construção de um edifício, quais os profissionais que a senhora acha que são mais necessários para a construção deste edifício? Os profissionais básicos, né?
Básicos. Bom, teria que ter um engenheiro para estruturar, vamos dizer, a parte de como é que chama? Me foge a palavra agora. A parte de cimento lá, como é concreto armado, aquela coisa, ele teria que fazer cálculos para saber o peso e tudo. Então, teria que ter um engenheiro para estruturar essa parte do alicerce, das lajes, essa coisa toda, porque aquilo tudo obedece a cálculos de acordo lá, prevendo o peso que vai conter, prevendo o terreno e tudo. O engenheiro seria uma parte muito importante. Agora, reunido ao engenheiro, a gente teria que pensar na parte estética, né? Então, teríamos que coordenar o engenheiro com o arquiteto para ver a beleza do prédio, a parte estética, né? E a funcionalidade também. Depois aí teriam as profissões correlatas, quer dizer, decorrentes. Então teria que ter um eletricista para verificar as instalações elétricas, as instalações hidráulicas. Bom, somado tudo isso, tem a questão de ventilação, né, de ventilação, de iluminação, insolação. Bom, agora, isso seria a superestrutura, né? As profissões de superestrutura. Agora, a infraestrutura, tá certo que ela é indispensável também, porque não adianta ter toda essa superestrutura se não tem a infraestrutura, que é justamente a quem vai fazer o pesado do trabalho, né? Que seria o pedreiro, o empreiteiro, que é o que toma conta, né? O empreiteiro que toma conta das obras. Então, teria que ter toda aquela escala. O pedreiro, o encanador, possivelmente. E depois aquele pessoal de acabamento. Então, teria que ter aquele que aplica os ladrilhos, aquele que faz aquele gesso, aquele acabamento em gesso, quem faz o estuque, quem faz a pintura. Tem mais. Bom, resumindo, por último, teria que ter uma equipe de limpeza, né? Porque para entregar um prédio, teria que entregar o prédio limpo. Então, teria que ter uma equipe de limpeza, porque às vezes o material sanitário está com todas aquelas etiquetas grudadas ali, que aquilo tem que raspar, tem que limpar, e aquilo é muito grudado, geralmente tem que colocar uma solução para derreter tudo aquilo. Então, o prédio tem que ser entregue limpo. Então, por último, eu acho que caberia essa equipe de limpeza geral no prédio. Não sei se eu teria esquecido de alguma coisa. Se eu esqueci, esse prédio vai cair.
Escuta, dona Lígia, por exemplo, quando quebra um vidro na sua casa, a senhora mesma é quem troca, não?
Ah, não. Eu não tenho habilidade nenhuma. Não tenho habilidade nenhuma. Aí eu teria que verificar. Bom, eu moro num prédio de apartamentos. Nessa hipótese, eu consultaria o zelador do prédio se ele poderia fazer esse serviço. Ele contratar o serviço de terceiro ou ele próprio fazer. E eu partiria do zelador. Agora, se eu morasse numa casa, então aí eu teria que olhar pela vizinhança, se tem algum vidraceiro, alguém ali que pudesse me informar. E eu ia, então, ia procurando de informação em informação até chegar no ponto em que eu precisaria para salvar a minha situação, né?
Para a construção dessa casa, quais os materiais que são essenciais? Que, por exemplo, o pedreiro usa ou mesmo os outros profissionais?
Bom, aí o cimento é importantíssimo, o cimento, a areia, os tijolos, dependendo do tipo de construção, porque existem lajes, coisas assim já pré-fabricadas, né? Na hipótese de que não seria isso, então teria aquele ferro todo, aqueles varões de ferro para misturar, fazer aquela argamassa toda, para fazer aquela sustentação toda. Deixa-me ver. Então, isso seria na parte da estrutura do prédio, né? Que seria o cimento, cal, areia, tijolos, ferro, que mais? Bom, sumariamente seria isso. Será que tá faltando alguma coisa? Bom, e afora isso, depois tem os complementos, né? De fios elétricos, canos para água, canos para água, canos para água servida, para esgoto, aquela canalização toda. E depois teria o material de pintura, os revestimentos, né? Os revestimentos de parede, que aí tem os mais variados, o revestimento de chão, que teriam os mais variados, o teto também, não é? Vidros para as janelas, vitrais, às vezes tem prédios muito sofisticados que tem vitrais. Hoje em dia é mais esses vidros fumê, né? Aquelas esquadrias de alumínio, que hoje em dia está muito em voga, não é? Eu acho que, de um modo geral, eu citei os elementos, pelo menos os básicos.
Você sabe quais são os acessórios utilizados para pintura?
Pela pintura? Ah, não, aí eu não posso falar quase nada, viu? Quase nada, porque a pintura aí requer uma série de requisitos que só mesmo o profissional é que saberia, aquelas misturas, aqueles solventes. É, se bem que muita tinta já é preparada, né? Mas talvez tivesse que preparar a parede para receber a tinta, e isso eu desconheço completamente, não posso falar
Sim.
nada.
Mas esses, os utensílios utilizados pelo pintor, a não ser essa mistura de tinta.
Ah, sim, os utensílios, bom, teria aqueles pincéis que variam de tamanho, né, os maiores, os menores. É, hoje em dia tem aqueles roletes, né, aqueles roletes que tornam o trabalho mais fácil e mais eficiente, né, que eu não sei qual é o nome específico. Eu sei que é um rolete, feito uma esponja assim que rola, né. Dentro de uma armação. Deixa-me ver. Bom, e fora isso, os recipientes, né? Os recipientes onde ele mantém ali aquelas misturas, baldes e coisas parecidas.
Certo.
Não tenho muita ideia, não, viu? Fora isso é o máximo que eu posso falar, assim, a grosso modo.
Se a senhora fosse assistir a um espetáculo de música, que tipo de espetáculo a senhora escolheria? A senhora diz que aprecia o maestro que não tem vocação para a música. Fora o maestro, que tipo de música a senhora apreciaria?
Olha, eu aprecio o clássico. Aprecio mesmo. Embora eu goste também da música popular. Mas eu gosto extremamente do clássico. Sabe? Embora eu não tenha uma formação tal que possa discutir, falar, trocar ideias sobre os clássicos, sabe? Eu tenho uma intuição só do que é, da sutileza da música. Eu tenho isso por intuição, não por preparo, por ter convivido em ambientes assim, de arte musical. Não tenho. É pura intuição interior minha. Eu fico muito satisfeito ouvindo música clássica. Música clássica. Inclusive ópera também. Eu não sei se aí haveria uma separação entre a música clássica e a música de ópera, que poderia ser chamada de lírica, eu não sei, mas eu acredito que fizesse parte do clássico também. Eu acredito. Eu sei que a música de ópera é chamada de música lírica. Eu não sei se é porque há o canto também. Não é aquele lirismo todo, não sei, eu não sei dizer a nomenclatura específica, porque na realidade eu não tenho conhecimento nenhum específico. É tudo assim, coisa muito a priori, pela simples observação, não é? É uma tendência que eu tenho natural de gostar de música clássica.
Dona Lígia, eu gostaria que a senhora dissesse para mim todas as profissões não liberais que a senhora conhece.
Não liberais. Bom, são as profissões comuns, né? De assim, de secretária, escriturária, telefonista, seria isso. Das que eu conheço. Bom, que eu conheço assim, do modo global, né? Não que eu conviva.
Não, mas que a senhora... O que a senhora lembre agora?
Bom, como eu já mencionei, escriturária. A telefonista, por sinal, a telefonista eu acho que é uma profissão horrível. Horrível. Olha, as telefonistas, eu acho que elas são umas mártires, viu? Elas têm que ter uma paciência, porque tudo que ela faz o dia inteiro reflete no ouvido, mas de um modo direto. Deve ser uma profissão muito sacrificada. Bom, então teria a escriturária. Quer ver uma outra profissão que eu dou valor, mas eu não teria condições? É a de secretária. Porque a secretária, no fim, ela acaba sendo a empregada do chefe. Porque aí o chefe quer que ela ligue o telefone milhões de vezes por dia, geralmente ela não consegue a ligação. É aquele drama no telefone que o chefe quer que ela ligue para fulano, beltrano, ciclano e por aí afora. Ela tem que lembrar o dia do aniversário da esposa do chefe, ela tem que providenciar, comprar flores e comprar presente. E sei lá, no fim, ela já não é ela mais. Ela é monopólio do chefe. Então, eu valorizo as pessoas que têm essa paciência de serem secretárias. Eu não teria essa vocação. Eu não teria. Porque eu tenho observado que, com a idade, o tempo vai passando e tudo, a gente vai ficando de idade, eu tenho observado que eu me esforço para ser eu. Eu não consigo ser assim impulsionada por forças estranhas que me obriguem a fazer um negócio. Eu tenho que fazer porque eu quero, porque eu acho que é bom, que deve ser feito. Então, isso é uma espécie de explosão, porque durante toda a infância, juventude, tudo, a gente parece que obedeceu um caminho em que a gente foi aquilo que os outros queriam que a gente fosse. Então, eu me conscientizei disso e eu não estou conformada, não. Então, eu quero ser cada vez eu mesma. Então, se eu fosse uma secretária, eu já perderia o emprego no dia seguinte. Porque a secretária, coitadinha, ela não tem direito a nada. Ela só tem o dever de satisfazer o que o chefe dela quer. E ela está monopolizada pelo chefe, ela está bloqueada pelo chefe. Então, ela, coitadinha, ela não é nada, ela é um boneco que só faz aquilo que o chefe quer. Ela não tem a liberdade de tomar uma iniciativa. Aliás, as iniciativas que ela toma são aquelas exatamente que o chefe quer. Não é que ela tenha tomado a iniciativa, porque ela acha que aquilo deve ser feito. Então, eu acho que uma das profissões mais difíceis é a de secretária. E principalmente quando a secretária tem que se comunicar através do telefone.
E coisas demais?
Bom, eu citei a escritura, citei a escriturária, a telefonista, a secretária. Bom, vamos dizer a faxineira, né? A faxineira. A faxineira é uma profissão modesta de infraestrutura, mas também ela não podemos dispensar. É uma mão de obra que não podemos dispensar. Então, nós temos que valorizar também as faxineiras. E eu acho que a situação das faxineiras é tão melancólica porque, não sei, se ela não sai disso, se ela não sai dessa profissão de faxineira, ela vai atravessa os anos sempre como faxineira, isso é muito melancólico, porque é sinal que ela não teria competência para subir um pouquinho mais na hierarquia social, ou ela não teria meios. Então, a pessoa se acomodou ali. Então, ela é faxineira e aceita aquilo e nem pensa que ela poderia melhorar um pouquinho, se ela se esforçasse, se ela tivesse condições, se ela se esforçasse, ela nem pensa nisso. Então, ela continua como faxineira. E eu acho que isso é muito melancólico, a pessoa ficar sempre naquilo sem procurar galgar um degrauzinho a mais. Porque, pensando bem, o serviço de faxineira é um serviço físico e que cansa. Então, eu faço ideia, uma faxineira no fim do dia, ela deve estar esfalfada. E se ela não tem uma esperançazinha de melhorar um pouco, ou pelo menos ela nem se dá conta de que, quem sabe, ela poderia fazer isso, explorar certos potenciais que ela deve ter, mas estão ocultos. Então, eu acho que se ela não pode fazer isso, eu acho muito melancólico. Aliás, eu acho melancólico, em todas as profissões, se a pessoa tem que ficar sempre repetindo as mesmas coisas, sabe? Eu acho que a repetição é uma coisa que embota a pessoa. Embota. Ela teria que ou ir galgando pequenos degraus e mudando um pouquinho de atividade, ou então, dentro de uma mesma atividade, a pessoa deveria procurar fazer trabalhos diversificados. Porque se a pessoa faz exatamente todo dia a mesma coisa e tudo, eu acho que isso embota tremendamente a pessoa. sufoca todas as potencialidades que, porventura, ela possa ter. Então, nesse aspecto, eu faço ideia às pessoas que trabalham com máquina, só trabalham com máquina, esses programadores. Eu mal conheço esse assunto de computação, não posso dizer as nomenclaturas convenientes, mas eu tenho a impressão que aquela pessoa que trabalha numa máquina, fazendo sempre igual, todo dia manipulando aquilo sempre da mesma maneira, todos os dias, eu não sei, eu tenho a impressão que no fim de um certo tempo essa pessoa vai ficar meio... Ela vai ficar meio com as faculdades mentais meio abaladas, viu? Porque não é possível uma cristalização desse jeito. Então eu fico imaginando essas pessoas que trabalham em fábricas, que trabalham às vezes com uma máquina, sempre fazendo igual aquilo, sempre igual, sempre igual. Vamos supor, uma fábrica de embalagens, vamos dizer que a pessoa fica numa máquina grampeando aquelas cartolinas, aqueles papelões e tudo, e fazer isso 8 horas por dia, mas sempre esse movimento mecânico, eu acho que é de enlouquecer, realmente é de enlouquecer. Eu estive observando uma coisa, a evolução tecnológica trouxe a repartição do trabalho, então o trabalho é repartido entre milhares de pessoas, cada um faz um pedacinho do trabalho. Então faz aquilo, todo dia, sempre igual, aquele pedacinho, sempre igual. Então eu acho que isso dá uma frustração total, dá uma frustração brutal na pessoa, porque a pessoa não pode dizer aquilo que terminou, o produto do seu trabalho, que não é só daquela pessoa, é de uma equipe enorme, ficou pronto aquele produto. Aquela unidade, geralmente é uma utilidade, aquela unidade de utilidade ficou pronta lá. Mas cada uma dessas pessoas, ela não pode dizer, eu fiz isso, eu realizei esta peça. Ela não pode dizer isso, porque ela realizou uma mínima parte. Então, eu acho que aí está uma grande frustração. Então, eu fazendo um paralelo, eu fico verificando uma coisa. O artista, por exemplo, vamos dizer um pintor, um escultor, ele realiza um trabalho do começo ao fim. Então, aquele trabalho pronto, ele diz, não, esse trabalho é fruto de mim, do meu esforço. Eu coloquei de mim neste trabalho. Então, eu acho que é um motivo de realização. Agora, aquela pessoa que fez um pedacinho de uma utilidade que vai sair pronta lá longe, ela não pode dizer o mesmo. Então, eu acho que daí a grande frustração da maioria das pessoas. Porque, na realidade, nós não realizamos um total. Nós realizamos um mínimo, cujo mínimo, ele não aparece. Então, a pessoa não pode dizer, eu fiz isso. E eu acho que isso aí dá uma grande frustração. E, então, a gente costuma verificar na sociedade, no conjunto social, geralmente os artistas são meio assim, vamos dizer, a gente diria desajustados. Os artistas são desajustados, porque às vezes os artistas eles rompem com os preceitos sociais, com as convenções sociais, eles rompem. Então, a sociedade se abala e fala, ah, é um desajustado, que pena, porque tão inteligente, tão talentoso e, no entanto, é um desajustado. Mas, pensando bem, eu acho que nós que estamos naqueles quadradinhos da sociedade, que a sociedade estabeleceu, eu acho que os desajustados somos nós, viu? Porque nós não... nós não... Primeiro, não tivemos a coragem de romper. Não tivemos a coragem porque nos acomodamos. E também realizamos um trabalho que não fomos nós que realizamos no total. E então, a gente julga que o artista é desajustado. Possivelmente, ele não seja um desajustado. Ele é que está certo. Primeiro, que ele realizou um trabalho e, com isso, ele se realizou. E, segundo, que ele teve a coragem de romper com as prescrições sociais. Que as prescrições sociais, elas bloqueiam completamente a pessoa. Bloqueiam. Tanto que, se a gente observa a natureza, a gente vê que a natureza e as prescrições sociais são antagônicas. Completamente antagônicas. Então, eu perguntaria, quem tem a razão? É a natureza ou são as convenções sociais? Agora, conciliar esses dois opostos é que são elas.
É o difícil, né?
É que é o difícil. Se bem que o oriental é que diz que o verdadeiro equilíbrio está na conciliação dos opostos. Agora, eu perguntaria, como conciliar os opostos? A solução só mesmo para os orientais. Só mesmo para os orientais, porque aqui no ocidente, nós ocidentais, nós costumamos dizer a opção é esta ou aquela. Então, uma coisa, ou é certa ou é errada. O oriental, a concepção do oriental já é diferente. A coisa é certa e errada ao mesmo tempo. E eu acho que eles têm razão. Eu acho que eles têm razão. Porque dentro do que a gente considera certo, se a gente for examinar bem, existe o errado também. Para nós está certo. Agora, aquilo em relação a uma terceira ou uma quarta pessoa, pode ser que não convenha. Então, para aquele outro lá é errado. Então, o que a gente julga certo, ele está certo e está errado ao mesmo tempo. E assim, em todas as coisas do cotidiano, nós encontramos essa polaridade. O difícil é coordenar essas duas coisas. Quer dizer que se a gente conseguir isso, então nós estamos em equilíbrio. Nós estamos atravessando o fio da navalha.
Dona Lígia, quando a senhora apresenta algum problema de saúde, a quem a senhora recorre?
Olha, você tocou num ponto que é fundamental. Eu trabalho com médicos há muitos anos, há bem mais de uns 15 anos. Então a gente conhece aquela sistemática toda. Eu falo a verdade. Eu tenho medo de médico. Olha, o médico para mim é o último que eu recorro. Primeiro eu recorro aos chazinhos, aos remedinhos caseiros. E eu conheço uma moça que é técnica de laboratório, que ela tem uma experiência extraordinária. Às vezes eu prefiro recorrer, eu confio mais nesta técnica de laboratório do que em qualquer médico. Se eu tiver oportunidade naquela situação, vamos dizer, eu estou doente, tenho qualquer coisa, se eu tiver oportunidade, eu procuro essa moça. Ela já me faz alguns exames e já me diz, olha, isto, 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 faça isto, isto, isto. Se eu não tiver oportunidade, eu então uso os meus métodos caseiros. Agora, o médico está em último lugar, porque eu tenho medo de médico. Quer dizer, parece uma piada, porque, afinal de contas, estamos no século XX, a medicina está tão adiantada, mas eu tenho medo de médico. Sabe por quê? Porque o médico de hoje não é como era de antigamente. O médico de antigamente, ele praticava um pouco de sacerdócio também, mas eu já não entraria nesse mérito. O médico de antigamente, ele examinava o cliente mesmo e ele dava o remédio que ele mandava preparar, fazendo a fórmula. E o médico de hoje, ele dá o remédio já preparado. Então, aquele remédio já preparado, cada um de nós responde de um jeito. O nosso organismo, cada um é um, cada um responde de um jeito. Então, aquele remédio já preparado, se a pessoa tem um certo sintomas, então todas as pessoas que tenham aquele sintoma vão tomar o mesmo remédio, quando que cada indivíduo responde de um jeito, cada natureza responde de um jeito. Então, por aí eu acho que já é uma aberração. E no meu conceito, eu acho que dentro da medicina, embora eu seja absolutamente leiga, mas isso é uma ideia minha própria. Eu acho que a cirurgia dentro da medicina é uma negação da própria medicina. Porque a medicina serve para curar e a cirurgia tira o pedaço. Uhum. Então, é uma terapia que nega as bases da medicina. Isso, na minha opinião pessoal, de leiga, de simples observadora. Então, o que a gente vê hoje em dia é o aprimoramento da cirurgia. Uhum. E o olho clínico mesmo do médico não existe mais, porque tudo vai para o laboratório raio-x. Tudo vai para o laboratório raio-x, que também pode se enganar. O laboratório raio-x também pode se enganar. Às vezes, uma película de radiografia, ela pode ter uma mancha e vai aparecer uma mancha e a pessoa... Então o médico pode diagnosticar um cálculo, uma qualquer coisa, e no fim não é nada daquilo, foi uma falha técnica. Então é precário também. Então eu acho que o que vale mesmo, que deveria valer no médico, ainda é o olho clínico, que aqueles médicos do passado tinham. Quer dizer que a coisa é transcendente. O olho clínico no médico é uma coisa transcendente, é a intuição que ele teria para diagnosticar uma doença, coisa que hoje não existe. Uhum. Estamos encerrados ou ainda temos alguns minutos?